Agora são 9 horas 33 minutos. A equipe do HU de Maringá está passando por um treinamento para atender pacientes que necessitam de cuidados paliativos. Na verdade, esse trabalho começou lá em fevereiro e agora entrou numa nova fase. Para a gente entender melhor que fase é essa, como são esses cuidados, quem são esses pacientes, a gente recebe aqui no nosso estúdio hoje duas convidadas, a Caroline Montesco, que está coordenando essa equipe multidisciplinar de cuidados paliativos. Bom dia.
Bom dia, tudo bom?
Tudo certo. E também a Érica Takakura, que é médica paliativista. Bom dia, Érica.
Bom dia.
Para a gente entender melhor, vamos primeiro classificar quem são esses pacientes que precisam de cuidados paliativos e que cuidados são esses. Quem pode me responder isso primeiro?
São todos os pacientes que têm uma doença grave e que ameacem a vida, né? A gente cuida não só do paciente, mas da família também, né? O paciente como um todo, todas as dimensões do cuidado mesmo.
Quais casos, por exemplo, doutora, que entram nessa lista de cuidados paliativos, né?
No nosso hospital, a gente não tem pacientes oncológicos, né? Que geralmente é o que mais se conhece, que precisa dos cuidados. Então, a gente tem pacientes crônicos, pacientes com AVC, paciente com Parkinson, pacientes com doença cardíaca avançada. Todos esses pacientes que precisam do nosso cuidado, a gente está atendendo.
Quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente está falando do quê?
De atender o paciente nas suas dimensões de física, espiritual, psicológica e social, além de atender a família também, a gente auxiliar no processo.
Carol, a gente estava falando antes de entrar no ar e você me disse que desde fevereiro vocês já estão nessa fase de implementação, mas que o HU hoje não tem leito específico para isso, né? Como é que está o andamento, então, desse treinamento e como isso pode ser aplicado sem esses leitos específicos?
A gente começou, a iniciativa dos cuidados paliativos, ela iniciou com uma comissão, eles já existiam e já davam suporte para as equipes, e viu a necessidade de criar um serviço específico. Como o HU ele não tem leitos específicos, o hospital hoje ele tem uma estrutura que ainda não comporta leitos específicos para cuidados paliativos. Mesmo assim, a nossa equipe ela foi formada para dar suporte à equipe assistencial. Então, a gente tem essa demanda de pacientes paliativos no hospital e a nossa equipe vai dar suporte à equipe assistencial no sentido de direcionar melhor os cuidados desse paciente, né? É um novo olhar, é um novo caminho que a gente dá no cuidado mesmo. Não aquele que a gente tem uma expectativa muito grande de cura, mas sim resolver toda a parte de sofrimento do paciente diante de uma doença grave.
Para a gente entender melhor como funciona hoje e como deve passar a funcionar após esse treinamento.
As equipes assistenciais identificando o paciente paliativo, a gente tem lá critérios de elegibilidade, que a gente já treinou a equipe para isso. Então, eles vão identificar esses critérios, vão definir esse paciente com necessidade de cuidados paliativos e eles vão encaminhar para a nossa equipe. Além disso, a equipe não fica parada, a gente faz busca ativa no hospital desses pacientes. E a gente iniciou nas clínicas de internação, que a gente fala, né, que é a enfermaria de clínica médica e clínica cirúrgica, e nas UTIs, né, tem duas UTIs, adulto no hospital universitário, a adulta e a geral, e aí a gente iniciou com adultos, porque pediatria, o cuidado paliativo, ele é muito especializado. Então, a gente vai iniciar com adulto e depois a gente vai ampliar aí para as outras fases da vida.
E, por enquanto, isso é feito no leito onde a pessoa se encontra mesmo, né?
Isso. Então, eles são internados tanto na clínica, nas clínicas, e a gente faz esse cuidado no leito dos pacientes. Quer falar?
Inicialmente, a gente vai fazer dentro do hospital, né? Mais para frente, a gente pretende ampliar para ambulatório, né? Para avaliação em domicílio também, né? Inclusive, a gente já tem um projeto para, em Maringá, algumas alunas da UEM fazerem essas avaliações em domicílio para auxiliar no cuidado, né? Evitar internações desnecessárias, para a gente continuar mantendo os cuidados, mesmo em casa.
Para a gente também entender, né, principalmente quem está ouvindo, como é o trabalho de vocês, quando a gente fala que está em tratamento ali é diferente desses cuidados paliativos. A gente não está mais buscando uma cura necessariamente. Vocês já identificaram que não há mais cura. Como que a gente identifica o que é caso para esse atendimento diferenciado?
Na verdade, não é necessariamente quando o paciente não tem mais cura. O paciente pode ter uma cura, sim, e a gente trabalha em conjunto. O que vai diferenciar é o sofrimento. Se o paciente e a família estão em sofrimentos, eles já merecem o nosso cuidado. Porque desde o diagnóstico, já é um sofrimento, né? Se for um sofrimento muito importante, difícil de tolerar, a gente já tem indicação de começar, sim, os cuidados.
E como que isso pode ser feito em casa, nesse exemplo que você mencionou?
Bom, a gente tem esse projeto de ampliar esse cuidado para domicílio. O ideal é o acompanhamento, a gente chama ele de navegação em enfermagem. É uma estratégia nova, que existe há muito pouco tempo, mas a gente já fazia isso, só tem um apelido novo agora. Isso é o acompanhamento desse paciente em domicílio, através de telemonitoramento, através de visita domiciliar, e aí a gente direciona esse paciente dentro da rede, a família também. Então, a gente faz as orientações para que esse familiar consiga fazer esse cuidado adequado no domicílio. Além disso, a gente, tudo que ele precisar dentro da rede de saúde, a gente vai orientar para que ele tenha uma segurança em estar em casa, né? E evitar com que ele fique passando muitas vezes em pronto atendimento ou internações prolongadas. Então, o ideal aqui é nessa extensão do cuidado hospitalar para o cuidado domiciliar é que a gente faça com que essa família tenha segurança e cuidar desse paciente em casa. Porque a maioria deles tem um prognóstico. A gente pensa, logo, né? Mas não, eles podem viver muito tempo e precisam de qualidade de vida. E para isso a gente precisa dar suporte para essa família poder cuidar.
É muito importante os que vocês citam a todo tempo os familiares, porque realmente quando alguém é diagnosticado com uma doença degenerativa, com uma insuficiência crônica, com outras condições aí de alta complexidade, não é só o paciente, é a família inteira que se envolve e que fica com aquela preocupação, que fica sem saber como lidar, que muitas vezes tem que lidar ali com sintomas muito difíceis, com dores muito intensas. Então esse suporte não só de informação, mas até emocional, acaba sendo fundamental para esse cuidado integral, né?
Isso, esse que é o nosso objetivo, inclusive, né? Ajudar a família e o paciente a lidarem com o que tudo está acontecendo, com o diagnóstico, o prognóstico, o tratamento, enfim, tudo que seja necessário, né? Em todos os aspectos que eu falei antes.
E quando a gente fala das dimensões, ela é no cuidado paliativo, tanto na assistência à saúde de uma forma geral, mas no cuidado paliativo, as dimensões tanto física, mental, espiritual, né? E a social, principalmente, elas devem ser trabalhadas em conjuntos e a gente precisa, assim, focar muito naquilo que causa mais sofrimento para o paciente. Às vezes, a doença não causa tanto sofrimento, mas os aspectos sociais, né, causam muito mais sofrimento de adaptação da casa, de não ter recursos para cuidar. Então, tudo isso a gente precisa pensar de uma forma geral para a gente conseguir aí melhorar a qualidade de vida do paciente ao longo aí do tempo que ele tem para viver.
E por isso que a nossa equipe é multiprofissional, né? A gente conta com psicólogo, serviço social, enfermagem, médico, tudo que for necessário.
Você também usou um termo, Carol, que é a internação desnecessária às vezes, né? Quando que a gente sabe que essa internação realmente é necessária, que o paciente precisa ir de novo para o hospital ou permanecer hospitalizado, e quando ele pode ficar em casa, que às vezes, né, até o ambiente hospitalar por muito tempo, né, acaba até prejudicando essa parte emocional e social que vocês citaram, né?
Isso, na verdade, é muito individual, né? E é por isso também que a gente vai contar com as equipes da enfermagem, da UEM, vai contar com a equipe do SAD, né, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, as UBSs no geral, para a gente fazer essas avaliações e fazer o monitoramento em casa, né? Às vezes é realmente necessário, mas só alguém indo avaliar, né, alguém conversando com a família, com o paciente, para ver a real necessidade ou não de internação e se há possibilidade de manejo em domicílio também.
às vezes a gente deixa o familiar muito solto, sem informação, sem segurança, ele vai levar o paciente para o hospital em qualquer motivo. Então, se a gente der esse suporte, o momento certo para ir para o hospital vai ser orientado, entendeu?
Quais têm sido os principais desafios que vocês têm encontrado nessa fase de implantação?
A gente tem um estigma muito grande, né, dentro da área hospitalar com relação ao cuidado. A gente tem esse foco muito no curativo.
Resolver na hora.
Resolver na hora. E esses aspectos que a gente acredita que vai ser um dos desafios nossos. É desvencilhar essa questão curativa a todo custo e para que as equipes entendam que vai ter um momento que alguns procedimentos, alguns aspectos do cuidado não tem resolutividade, não vai ter solução ali naquele momento. Então, nesse sentido que vai ser o desafio maior da equipe de cuidados paliativos.
E é interessante porque esse desafio não é só para as famílias, é para todos que trabalham no hospital também, né? Essa mudança de visão e um termo também que vocês usaram, né? De quando a gente fala em cuidado paliativo, a primeira coisa que a gente pensa já está no fim da vida. Então, a pessoa, não, é porque realmente ela deve morrer logo. E isso não é verdade. Tem pessoas que vivem por muito tempo, por muitos anos, e com esses cuidados conseguem viver muito melhor, né?
Isso. E, geralmente, um dos maiores problemas é as pessoas acreditarem que o cuidado paliativo exclui o tratamento curativo. Que uma coisa não pode andar junto com a outra. E é totalmente errado isso. A gente anda em conjunto com as equipes assistentes justamente para isso. Para a gente dar o melhor tratamento possível, com o máximo de qualidade possível, o máximo de tempo possível. A gente nunca vai adiantar nenhum processo, nem tirar alguma coisa que ainda faz sentido, né?
Nós falamos aqui em fase de implantação e em fase de treinamento. Quando que se conclui essa fase já está em implantação, já está em operação, quando deve estar em pleno funcionamento? Vocês até falaram de alguns projetos já em andamento também, como esse da visita às casas, né?
O treinamento, a gente entendeu que para a gente pegar a maior parte de profissionais possível do hospital, a gente entende que precisa ser feito no horário de trabalho. Então, a gente vai estender esse treinamento por 4 meses, 2 meses as equipes do dia e 2 meses as equipes do noturno. E a gente dividiu todas as fases de treinamento com relação ao nosso fluxo de atendimento, de como vai ser e como as equipes devem se comportar com relação ao nosso acompanhamento. Então, a gente dividiu os treinamentos assim. E está sendo bem legal porque a gente está tendo uma demanda boa de profissionais, todos os treinamentos, né? Porque como é feito bem rápido, é de 20 a 30 minutos no horário de trabalho, então a gente consegue aí uma adesão muito boa dos profissionais.
Vocês comentaram também, antes da gente entrar no ar, que essa é uma necessidade muito grande, né? A gente sabe que o HU atende toda a região, é referência para toda a região. A gente está falando de uma média de quantos pacientes que precisam hoje de cuidados paliativos?
Bom, a gente fez um levantamento antes de iniciar o trabalho no início de março desse ano. Em média, a gente tem em torno de 25 a 30 pacientes internados ali nas clínicas de internação. Mas aí a gente aumenta aí significativamente quando a gente amplia para as UTIs. As UTIs, elas têm em torno de... Quantos leitos? 18 leitos. E a maior parte deles são pacientes que têm alguma fase dentro do cuidado paliativo, né? Então, a gente está aguardando entender essa demanda toda, né? E poder ter uma capacidade de absorção total desses pacientes.
E quando que veio essa percepção de que, olha, isso realmente está ganhando corpo, né? Tem muita gente nessa situação e nós precisamos estar melhor preparados para lidar com tudo isso.
Eu iniciei no HU, no cuidado paliativo, né, para estruturar esse serviço em fevereiro, mas já havia uma comissão que já trabalhava dando suporte para as equipes. Então, acredito que já vem há alguns anos já essa comissão trabalhando. Mas esse ano é que entendeu que, como a demanda é grande mesmo do HU, é que montasse um serviço. Se você tem uma ideia, a gente começou dia 1º, né? A gente já está com pacientes encaminhados, a gente nem conseguiu fazer busca ativa ainda. A gente já tá acompanhando 13 pacientes encaminhados para nós e a gente sabe que tem muito mais.
E assim, dentro do... Então, um pouquinho. Quando faz esse encaminhamento que você mencionou agora, qual que é o passo a passo depois que chegou aí esse encaminhamento para vocês?
A gente avalia o paciente, né, conversa um pouco com a família para entender o contexto, tudo mais. Em seguida, a gente já conversa com a equipe assistente, né, os médicos responsáveis pelo paciente, para entender também o que está acontecendo, quais são as demandas, o que precisa do nosso cuidado. E em seguida, a gente avalia para agendar uma reunião com a família, com a equipe assistente, a gente e psicólogo, serviço social, o que for necessário, né, para a gente planejar qual vai ser o cuidado daqui para frente, né? Se vai ser alta, se vai ser manter a internação, o que vai ser feito daqui para frente.
E essa leitura, né, de vocês especializada é muito importante nesse aspecto, até para poder realmente fazer a família entender e o paciente entender que uma vez que foi priorizado, digamos assim, o cuidado paliativo, sim, ele vai continuar recebendo todos esses cuidados e ele vai entrar num sofrimento menor, digamos assim.
É isso, até, né? A gente fala que os cuidados no cuidado paliativo, eles são muito mais intensos, porque a gente sempre está de olho em sinais e sintomas que provocam muito sofrimento, tanto para o paciente quanto para a família. E assim, o ideal é que a gente trabalhe sempre em equipes, alinhar as expectativas. Qual que é a expectativa da equipe assistencial e qual a expectativa da família, e conseguir alinhar tudo isso e criar um plano terapêutico ideal para esse paciente.
Para a gente encerrar, qual que é a expectativa de vocês, né, que estão vivenciando todo esse processo, para, de repente, ano que vem a gente está aqui tendo essa mesma conversa? Como que esse programa deve estar rodando para ele realmente estar funcionando, vocês olharem e falaram, olha, isso realmente está dando certo?
Expectativa a gente conseguir ampliar para o hospital inteiro, né? Ampliar a equipe também, inclusive, porque como médica única fica um pouco difícil, mas conseguir atender mais pacientes cada vez mais, incluir a pediatria, incluir a ginecologia obstetrícia, né, que também tem uma parte bastante importante.
Eu faço das minhas palavras da doutora, gente, a nossa expectativa realmente é ampliar esse serviço, que ele tome corpo, que ele fique mais estruturado e que ele vire referência aqui em Maringá, no SUS, né? A gente quer isso.
Hoje são quantos pacientes em cuidados paliativos já, depois desses encaminhamentos, enfim?
A gente conseguiu incluir 13 pacientes em acompanhamento, mas a gente já teve 3 óbitos, infelizmente, mas com a gente, né? Então, a gente tem 10 pacientes hoje em acompanhamento. Nesse momento, a gente não sabe se já foi encaminhado mais pacientes, né? Então, e hoje, dentro do HU, 10 pacientes estão com a gente.
E quando a gente tiver também todos esses outros projetos em andamento, esses cuidados em casa, a gente vai informando aqui aos ouvintes para ir desmistificando esse assunto, né? Acho que é muito importante a gente falar sobre isso para quebrar tabus e não associar cuidado paliativo à morte iminente, porque não é isso. É realmente um cuidado extra para que nem o paciente sofra e nem a família sofra. É isso, né?
É isso.
Muito obrigada pela participação de vocês aqui essa manhã.
Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Assim, uma honra, na verdade.
Obrigada, gente, foi um prazer.
Nós conversamos com a Caroline Monteschi, que é enfermeira e coordenadora da equipe multidisciplinar de cuidados paliativos do HU, e com a Erika Takakura, que é médica paliativista, por enquanto a única. Tomara que essa equipe se expanda e a gente possa falar novamente sobre isso aqui na CBN.